Jorge, você sabe que essa música que você escolheu para hoje, eu lembro da abertura de um programa da Adriane Galisteu.
Que programa?
Tinha um programa que ela tinha na Band à tarde.
Ah.
Eu não lembro o nome.
Band à tarde,
É,
Galisteu.
aí era na Band ou no SBT? No SBT, não era na Band, era no SBT que ela tinha um programa. Vocês não lembram disso?
Não.
Não. Como não, gente?
Ai,
Ah, não, mas era aquele.
Adriana Galisteu
Era,
não é o meu
não
forte.
era aquele do Como Vai
É!
Galisteu?
Como vai,
Ah, Como Vai
Galisteu? Eu não
Galisteu,
assisti.
mas
mas
eu não
era
lembro o
noite.
nome. Não, não, então não é. É um programa que tinha à tarde de variedades.
Porque não era esse, à noite eu lembro que ela aparecia de pijama, era um vexame.
Não, não é.
Que,
Era
e
um que ela
sempre,
tinha à
acaba,
tarde.
sempre entrava cada vez mais tarde. E essas eram as notinhas, tipo, ela começou meia-noite, aí começou 1 da manhã, e aí ela reclamava, ela falava: É isso, gente, estão me jogando pra cá, não sei o
Não,
quê.
não, não, não. É um que ela tinha à tarde mesmo. E aí a abertura do
Tinha o
programa
E-Show,
era Magu. É,
mas era na
Pagu.
Record.
Vamos
Sim,
hoje? Vamos hoje ou
vamos
não? E aí, vamos
tentar.
começar? E
Vamos
aí,
começar.
a gente
Vamos
voltou,
hoje?
né?
Vamos lá, porque nem toda feiticeira é cucunda,
Nem!
nem toda brasileira é bunda, meu
Neném!
peito não é de silicone. Sou mais macho
Que
que
muito
muito
homem!
homem.
Vá, vá, vá!
Aí eu sempre quis fazer
E
isso.
essa versão da Rita Lee é, com a Zélia Duncan é
É,
maravilhosa,
acho que
né?
elas gravaram primeiro e depois a Maria Rita gravou, né, no disco dela. Que Maria Rita parece que é afilhada, né, de Rita Lee.
Não
Que
sei.
privilégios?
Privilégios, não
É
é?
isso.
É que Rita e Elis eram amigas, né?
Eram. Tem até aquela tour de quando a Rita Lee é presa,
Super.
que Elis Regina chega na
Da
delegacia e
delegacia.
fala: Eu quero ver Rita Lee, mas elas não se conheciam. E aí, tá bom, entra lá. Daí, de repente, fala: Ah, Elis Regina tá aí. Aí ela: Ah, tá. Aí entra Elis Regina dentro. O que você tá fazendo presa aqui? Que não sei o quê, eu vou te tirar daqui. E a Rita Lee falou que ali começou a grande história, né, de amor
Não tem
das
como essa
duas, né?
amizade dar errado, querido.
Não
É uma
tem que
amizade
começa o quê
maravilhosa.
na delegacia?
E rolava essa treta, né? Porque elas não se gostavam. De rezava a lenda que eles não gostavam do estilo de música da
Então, mas é
Rita
no começo, ela começou criticando, eu
e tal. E
acho,
aí
a Rita
depois ela
Lee.
super
Mas se
curtiu.
você vê aquela série da Elis Regina, ela era meio conservadorazinha no
Ela
começo, né?
era.
Toda da família tradicional brasileira. E
Super.
depois ela. Aí depois que. Lembra daquela polêmica dela com os militares, né? Que ela foi cantar num quartel, alguma coisa assim. E todo mundo começou: O quê? Aí vocês não assistiram a série?
Não
Não.
vi.
Ai, boa tarde, vamos começar.
Não, é
Oi,
isso?
gente, como vão? Ai, então tá, né? Faz 15 minutos que a gente tá
Ok.
falando de coisas aleatórias,
Aleatórias,
que
é
ninguém
isso.
assistiu, sei eu. Mas é isso. Olá, queridos, a sua radialista favorita, Vintage. Hoje eu comecei Vintage, chamando os primórdios do rádio, de quando eu tinha rádio Nova Geração no Auxiliadora, que era minha rádio, eu já contei isso pra vocês, né?
Você tinha uma rádio também?
Chamava Nova Geração, eu tinha 10 anos, eu era radialista e o João Vitor é que cuidava da
Sim,
música.
que fornecia os
Os
CDs
CDs, eu
originais.
contei isso em Sandy
Ah, é
Júnior.
verdade, mas era uma rádio, eu pensei que era uma.
Chamava Rádio Nova Geração.
Mas era a rádio da escola.
Da escola, mas
Ah,
eu que
tá.
era, eu que
É
comandava.
claro, mas você é o ícone.
Toda
Além
sexta-feira.
de ser um ícone infantil, né?
Sim, eu
Tem
era
essa
uma
questão.
subcelebridade local.
Ah, é isso,
Gente, na
adoro.
falta da Thaís, vamos. Na falta da Thaís,
É
vamos,
isso,
né?
precisa ter
Vamos
foco.
focar, por
Tá
favor,
bom, é,
obrigada. I'm
foquei.
sorry.
É, para você que tá chegando agora e pensou em desistir, fica. Fica
É.
que a gente promete que tem conteúdo,
Hoje
que
tem.
tem um pouco mais assim de senso e noção
Sim.
nesse episódio. Eu sou Mariana Zirondi.
Eu sou Luana Santana.
E eu sou Jorge
E nós
Santana.
somos mais que amigos. Nós somos podcasters. Eu não
Podcaster!
consigo nem
Gente, é
falar
ridículo.
podcasters, isso é muito ridículo.
É
Mas a minha
muito
tia
bom.
diz que ama.
Eu também
Alô,
amo.
tia Aline. A tia Aline diz que
Ai,
ama.
beijo,
Oi, tia
que
Aline,
mulher,
um
né?
beijo.
É isso. É, Jorge, este podcast é um oferecimento de.
KN Conteúdo.
Com edição de.
Maria Luísa.
E o nosso patrocinador.
Borracharias Alencar.
Ah.
Que, como não podemos esquecer, já tem filiais em Dubai e na Europa.
Europa.
Não
Tá
podemos esquecer.
conquistando, né?
Está conquistando o mundo, é
E
isso.
tá avisando a Ásia.
Você tá avisando.
Mas só um
Talvez
spoiler
no.
pro ano que vem.
Quando chegar na
Ou no
China,
próximo
ninguém
programa.
segura, né? Ninguém
No
segura.
próximo programa.
A gente tá crescendo
Próximo
tanto que
programa.
talvez o próximo programa já conquistou a Ásia.
É, gente, ou até Marte, né? Porque é isso. Borracharias Alencar é do universo.
Nossa, a Thaís deve estar tá lá ouvindo e falando.
Puta então, que pariu, que falta eu faço.
Então, que falta eu faço, né?
Beijo, Thaís.
Gente, a Thaís, pela segunda vez consecutiva, apareceu?
Não.
Não apareceu. Disse que tá agora é microempresária, dona do próprio negócio.
Não, eu disse que...
Thaís, quer brilhar
assim,
sozinha.
Depois, quando você voltar, a gente passa no RH, tá, querida? Tem uma conversinha no RH.
Pega lá a sua demissão, sua carta.
É isso.
Quer fazer gente. Carreira solo, né, gente?
Ela tá lá fazendo podcast
sempre,
dela sozinha.
Sempre, né? No grupo, sempre tem alguém que quer, né? Nossa, é isso.
Virginiana, ela é perfeccionista.
É o quê? Fã de Beyoncé, é a Beyoncé do nosso Destiny Child. É isso.
Gente, ó, a gente tá na zoeirinha por enquanto, mas hoje o tema é sério.
Muito.
A gente vai falar sobre uma palavrinha que muita gente adora e muita gente odeia, mas que é o feminismo. A gente trouxe esse tema e eu acho até que é interessante eu dizer uma coisa que eu disse pro Jorge, pra Luana e pra Thaís quando a gente tava começando esse podcast, que é o meu objetivo aqui no Alerta. Que é realmente trazer informações que talvez para algumas pessoas pareça que é algo muito básico, mas que para muita gente talvez a gente esteja realmente abrindo caminhos. Então, se você já é muito ligada no tema, talvez o nosso programa hoje seja um pouco mais básico, não menos importante e necessário, mas um pouco mais básico. Mas fica com a gente, porque vai valer a pena. E você que ainda tem alguns tabus com o tema, você que ainda não entendeu direito em que momento que isso pode entrar e beneficiar a sua própria vida, seja você homem ou mulher, porque o feminismo ele vem para salvar homens e mulheres, fica com a gente também. Reforça a Jorge com uma voz assim de...
Com certeza, não, é importante. Vem com a gente, embarque nesse carrossel.
Bom, a gente então trouxe hoje o feminismo, a gente vai falar sobre isso porque existe uma nuvem cinzenta quando o assunto é feminismo. A gente sabe que na internet tem vários ataques às feministas, ao movimento feminista. Existem ataques às próprias mulheres que, querendo ou não, é algo que o feminismo tenta combater. Então é por isso que a gente escolheu esse tema. Vou começar falando um pouco e aí o Jorge e a Luana vão complementando, porque a gente achou interessante explicar as ondas do feminismo. Vocês já devem ter ouvido falar, tipo, algumas feministas falando, porque essa é a quarta onda do feminismo, ou a terceira onda do feminismo. Realmente, assim, historicamente falando, nós tivemos três grandes ondas do feminismo. Para alguns acadêmicos, para alguns especialistas, a gente já tá vivendo a quarta onda. Que é uma onda promovida pela internet, porque daí a comunicação entre as pessoas muda. Então eu vou começar falando sobre a primeira onda, e Luana, você vai me ajudando.
Ajudo.
Com os fatos históricos. Porque quando vocês entenderem as três ondas, talvez faça mais sentido algumas coisas que a gente quer dizer sobre o momento atual que a gente está vivendo. Nossa, hoje o nosso ouvinte vai cansar da minha voz, né?
Nada, então, querida, você não cansa
que
nunca.
Vocês me
interrompam.
Porque eu já falo muito. Aí
você não cansa
me dá
nunca.
A liberdade vira um palanque, isso daqui.
Não, mas aí a gente dá uma controlada. Luana, sobretudo. Porque eu entro nos devaneios.
Luana que tem noção.
Gente,
Jorge,
Luana que tem.
Noção,
eu entro em devaneios. Queridos ouvintes, é isso. Eu já tô aqui desde a época, né, do quiz lá de Sandy Júnior, eu já tô aqui pedindo desculpa, porque é isso, mas tô dando o meu melhor, mas eu entro em devaneios.
E é isso que é importante.
É importante.
É o melhor.
Você tá tampando o áudio.
Tô não, menino, você vai ver como é que vai ficar linda esse áudio.
Luana, ela é cheia de se distrair enquanto a gente tá gravando. Ai. Aí depois Maria Luísa fala, eu não sei o que fazer com o áudio de Luana. Luana some com o áudio dela. Mas enfim, voltamos. Tá vendo como a gente vai no devaneio?
Devaneios.
Era nada, ó, já perdemos a primeira onda aqui.
Vamos lá, primeira onda.
Gente, se chama onda porque são períodos... Eu não sabia disso, viu? Vamos ver se vocês já tinham ouvido falar disso. Mas é onda porque eles chamam de primeira, segunda e terceira porque é o momento mais efervescente do movimento, de períodos do movimento, porque o movimento é um só, em que realmente a gente consegue mudanças sociais. Então por isso que é chamado de primeira, segunda e terceira.
Acontecem as rupturas, né?
Exato. A primeira onda, ela aconteceu no final do século XIX, início do século XX, quando as mulheres defendiam as oportunidades iguais entre homens e mulheres, e eram coisas assim, bem normais, tipo...
Bem basiquinhas.
Bem basiquinha, tipo, direito ao voto, participação na vida política, e a parte que eu acho mais maravilhosa, vida pública, ou seja... Elas queriam só sair
de casa. Sem pedir permissão.
Boa tarde. Elas queriam só sair de casa, então as feministas começaram esse movimento. Isso se deu principalmente no Reino Unido. Eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar, porque o movimento, principalmente pelo sufrágio, né, que é o direito de votar,
voto.
É muito forte. Até eu indico um filme que se chama As Sufragistas, uhum. Tem no Netflix.
Com a Meryl Streep, né?
É maravilhoso.
2015, né?
Assim. E ele é um filme maravilhoso que explica exatamente esse movimento. Por que aconteceu? As feministas começaram lá, por favor, pessoal, vamos deixar a gente votar, vamos deixar a gente sair de casa. Coisas mais básicas, né, que confrontavam ali os direitos sociais delas. Aí as sufragistas, elas acharam que com amor não tava dando. Aí o que elas fizeram? Elas botaram bomba nos lugares, aí do nada explodiu uma bomba numa estação, aí elas quebravam vidro de algum lugar público, enfim. Elas começaram a realmente querer ser notadas, porque até então as mulheres faziam ali os protestos e os homens estavam o quê? Eles estavam fazendo o que eles fazem até hoje, né? Eles estavam cagando pro movimento. E aí, então, começa todo esse movimento da primeira onda, porque realmente as mulheres conseguiram votar. Você quer fazer o recorte do Brasil ou eu faço?
Ah, pode fazer.
Então tá bom. No Brasil... Então tá bom.
Tô amando isso.
No Brasil... Não. Foda-se.
Querida.
No Brasil, em 1917, é que o feminismo realmente é registrado, assim, tem registros do feminismo, que foi com a Anísia Floresta e com a Berta Luz, e elas queriam o direito ao trabalho sem autorização do marido. Buenas tardes.
Uhum. Buenas tardes.
E ao sufrágio feminino, que é o mesmo motivo da Europa. Elas queriam votar. Lembrando que as mulheres só foram votar no Brasil, não existia nenhuma lei que proibisse as mulheres de votar, mas as mulheres nunca foram, porque era uma coisa que não era de mulher, né? Até que uma professora, a Celina Viana, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, decidiu, em 1928... que ela ia votar e foi registrado o primeiro voto feminino.
Uhum.
Em 32, passaram a votar as mulheres com renda. Tipo, as mulheres que já trabalhavam, elas poderiam votar. Mas aí, em 46, todas as mulheres ganharam o direito de
Eu queria
votar.
Só fazer um adendo que você citou a Celina, né? Ela é o nome de um caderno especial voltado justamente para causas feministas, mas assuntos ligados à mulher, do jornal Globo. Uhum. É um caderno bem interessante, recomendo para as pessoas lerem. É um caderno recente que eles lançaram, que tem o nome dela, em homenagem a ela, Celina. É justamente por conta disso, né? Uma mulher super representativa e significativa que lutou.
Não, e uma mulher que em 28 já era professora.
Exato.
Uma mulher à frente do seu tempo. Ainda mais na região nordeste do Brasil, em que, né, a gente sabe que...
Sem dúvida.
Ou seja, você já agradeceu uma feminista hoje?
Pois é.
Boa tarde.
Importantíssimo.
Boa tarde. A segunda onda é mais ou menos, começa em 50 e vai até 90. Mas os estudos estão mais focados para o seu auge em 1968 e 69. É aqui, inclusive eu e a Luana, a gente pesquisou isso antes de começar, porque existe toda aquela coisa do vai lá queimar seu sutiã na praça, né?
Sim.
Ah, feminista? Nossa, daqui a pouco vai estar queimando o sutiã. E eu falei, em que momento, né, que acontece a queima do sutiã? Eu falei, eu acho que é na segunda onda. E realmente é. Porque as mulheres, elas começam, depois que o voto já tá resolvido, elas já podem sair de casa, elas já conseguem um pouco mais de mobilidade e tal, trabalhar em alguns casos, principalmente no pós-guerra, né, que elas precisam trabalhar, né, durante a guerra e no pós-guerra, né. Nesse ano de 68 e 69, existem muitas manifestações em torno do concurso de Miss Estados Unidos. Uhum. E aí, até a Lu leu e eu não sabia. Não se sabe se a fogueira de sutiãs aconteceu mesmo ou não, né?
Parece que a fogueira em si, ela é uma lenda. O que aconteceu realmente? Foram 400 mulheres que fizeram um protesto justamente no dia desse concurso. E colocaram no chão mesmo, tipo, não tiraram o sutiã na hora, assim, sabe? Mas colocaram maquiagem, espartilhos...
Sapatos de salto.
E quiseram realmente queimar, elas iam queimar. Só que era um lugar fechado e não deixaram elas queimarem.
Mas ficou essa coisa lúdica,
assim.
E ninguém sabia, no final das contas, se tinham mesmo queimado. Mas você viu que queimaram? Diz que começou assim, o boato.
Uns 40 sutiãs.
Queimaram o sutiã.
Mas olha só que interessante, né? Tipo, elas já estavam lutando pra esse negócio da beleza, né? De você
Sim,
poder...
dos padrões.
Dos padrões, né?
Dos estigmas, né? Por
Exatamente.
Conta
e é interessante você dizer isso, porque a segunda onda, ela é muito focada nas discussões em torno da sexualidade.
Sim.
E aí a gente vem, por exemplo, a mulher aí, beleza, ela já melhorou nessa época um pouquinho a relação dela com o casamento. Vamos dizer que ela já consegue casar por amor, diferente da mulher... né, do movimento anterior, que ela provavelmente era obrigada a se casar,
casava-se por contrato,
por
né?
Por contrato, Sim. por convenção, Sim. enfim. Aqui na década de 60 e 70 ainda existia isso, mas as mulheres já podiam fazer algumas escolhas, isso já estava melhor. Mas elas tinham a obrigação com o filho.
Sim.
Você tem que ser mãe, a mulher tem que ter filhos.
A gente tem sempre que estar alguma coisa, né?
Tem sempre que estar alguma coisa, né? E é que nesse caso, elas têm um movimento fortíssimo, né? Pela liberdade sexual, uhum. de você transar com várias pessoas. Vamos dizer que não, você não se guarde só pro marido,
Até porque
né?
na época do desenvolvimento dos métodos contraceptivos.
Sim,
né?
aí entra.
E vem a liberdade de você usar ou não os métodos contraceptivos Sim. que cai... essa questão da mulher ser...
Mãe ou não,
né? Do direito dela de escolha de engravidar ou não,
e de ter controle sobre o próprio corpo, né?
Sim,
exatamente.
É inacreditável, mas assim, todos esses pontos que a gente tá colocando mostram que é justamente lutas de mulheres pelo direito de existir, de ser quem ela
Básico,
sabe.
Básico, assim.
E de escolher, né?
De ir e vir.
O que fazer com o seu próprio corpo,
Exatamente,
né?
o que fazer com o seu próprio corpo, de se manifestar, de dizer alguma coisa, né? De se colocar, de... ter as escolhas com relação ao próprio corpo, enfim, é isso, basicamente, né, que estamos ouvindo.
É básico. E é interessante que começa na década de 50 e termina na década de 90, essa segunda onda, ou seja...
Onda grande, hein?
Foi uma onda grande,
vários críticos.
Mas é uma onda muito delicada, porque daí você envolve religião, você envolve os próprios homens, a gente vai entrar daqui a pouco nisso, né? E realmente, fica uma rejeição do primeiro e do segundo movimento... contra algumas instituições. Uma delas é o casamento.
Uhum.
Outra é o próprio homem, né?
Uhum.
Então, as feministas, elas ficam avessas ao casamento, avessas aos homens. E isso veio, historicamente, trazendo aquele estereótipo da feminista, uhum. né? Que
e
não quer
que...
se casar, que odeia uhum. homem. Uhum. Feminista odeia homem. Uhum. Mas não é isso. É porque elas estavam num momento em que elas...
Que precisava,
porque,
né?
Porque a gente tem que entender que naquela época... A dominação masculina, se hoje ainda é grande... Vocês imaginam naquela época, tipo, na década de 60, na década de 70... Era uma coisa absurda. A mulher não tinha a menor autonomia sobre o corpo dela, né?
Não, e tem essa questão também de que eu acho que elas se colocavam também contra muito mais do que... sei lá, ou o casamento em si, ou a figura masculina. Mas assim, o que essas figuras, essas instituições representam, né?
Uhum.
Então era isso, são prisões, querendo ou não, né? Prisões
e
de...
repressão também,
e
né?
repressões. Tem aqui o filme O Sorriso de Mona Lisa, né? Com Julia Roberts.
Uhum. Amo.
Fala um pouco desse universo também, né? De mulheres que entram na universidade.
Ah, é nessa época, não é?
Sim.
Que as mulheres vão estudar, uhum. mas...
Exato.
Elas estão mesmo esperando o casamento,
Exato.
Né?
Sim.
Pra que elas
que
casem menos
burras, grande
né?
ambição.
Exatamente.
E aí aquela coisa, se você, porventura, entra na universidade e pode, por exemplo, desenvolver uma carreira, se entra um homem, né, se você se apaixona e tudo mais, e entra um homem na sua vida, você tem que abrir mão disso por conta da instituição do casamento, porque esse é o bem maior, você precisa fazer esse sacrifício.
E se ele quer que você não estude também, você abandona, fica à mercê dele mesmo.
Exatamente.
Né?
As
é uma propriedade
escolhas.
Quase.
Então, exatamente. Então é bem interessante nesse... Que, querendo ou não, é isso. São as simbologias de instituições de repressão, né? Com relação à mulher.
Totalmente. Bom, e aí, passada, então, essa segunda onda, a gente entra na terceira onda, no início da década de 90, que é marcada justamente pela defesa da liberdade. Eu achei interessante que começa pelo movimento punk feminino, contra o estupro, contra o patriarcado, uhum. contra a sexualidade e a favor do empoderamento da mulher.
Uhum.
E é interessante, né? Porque o movimento punk é um movimento importantíssimo. E as mulheres punk, imagina o que elas não sofreram, né? Então elas vêm ali na década de 90 com força total a favor do feminismo. E é interessante a gente lembrar que nessa terceira onda a gente reúne... A gente bota o sutiã de volta, a gente pega o batom, a gente pega o sapato, a gente pega... Tudo que a gente, nas outras ondas, a gente tinha deixado de lado. A gente traz tudo de volta e oferece às mulheres...
O poder de escolha.
O poder de escolha, de liberdade individual. Uhum. E eu acho que essa é a parte mais importante dessas três ondas para que a gente entenda hoje o que a gente vive, né? Que a gente entrou na quarta onda hoje, ainda não é oficial, né? Historicamente, não é considerada a quarta onda só para alguns especialistas. Eu acho super válido, porque eu acho que existe um gap muito grande entre a década de 90, por exemplo, ou de 2000, e agora. As coisas se desenvolvem e acontecem, se conectam de um jeito completamente diferente.
Tecnologia, né?
Exato. E a internet veio para quê? Para contestar. Então, se na terceira onda a gente volta com tudo isso e diz, olha, mulheres, venham todas aqui, agora o lance é a liberdade. Vocês escolham quem vocês queiram ser e tá tudo bem.
Uhum.
O que vocês vão usar, com quem vocês vão se casar, o que vocês vão fazer, são todas bem-vindas. Contanto que seja uma liberdade individual e feita de
desde
forma...
que seja a sua vontade.
Exato.
Uhum. É, e acho que também coloca e pontua e sugere, né, para as mulheres justamente esse questionamento, né, das vezes de... O que você está fazendo é por escolha própria mesmo? Da onde vem isso? Da onde vem certas obrigatoriedades ou certas culpas, enfim, outras coisas que você eventualmente
sente? Que entra no looping, né?
É, então acho que tem essa questão da possibilidade de você olhar em volta e questionar e justamente falar, você tem opções, você tem Sim. escolhas, você pode romper... com relação
barreiras.
A tudo isso.
É, porque a gente também tem que pensar que nessa educação patriarcal machista que a gente vive, a gente tendencia a naturalizar vários tipos de violências. E a gente acaba não percebendo a realidade cruel que estamos vivendo. Então, assim, o feminismo é justamente ajudar as mulheres a entenderem isso. Tipo, você não precisa estar passando por certo tipo de coisa, você não precisa estar sofrendo por isso, sabe? Você tem a gente, você pode escolher, você pode fazer, lógico, dentro de um... A gente tá falando uma coisa bem ideal, né? Que às vezes não tem como,
não
assim.
É
que a gente vai depois dar números de o quão violento a gente, o mundo a gente vive, né?
Exato.
Mas, enfim, teoricamente, o feminismo vem pra libertar mesmo, né? Pra você sair desse buraco aí.
E é interessante da quarta onda, né? É... que é unida pela internet, pelas redes sociais, porque ajuda a organizar e a propagar as ideias feministas. Então, se anterior à internet a gente sabia de estereótipos, hoje a gente tem a oportunidade de ter acesso a coisas e informações que realmente vão fazer sentido e vão desmistificar outras coisas uhum. absurdas que a gente vê por aí. É, inclusive... A gente vê aí discussões importantíssimas sobre a cultura do estupro, uhum. a representação da mulher na mídia.
Uhum.
Nossa, esse questionamento sobre a representação da mulher na mídia é maravilhoso,
Sem
né?
Dúvida.
Quando você bota uma campanha... Antigamente, vamos pensar na TV, né? A gente tava lá no sofá da nossa casa com a nossa família, provavelmente liderada por um homem e tal. A gente viu uma representação da mulher que até nos ofendia. Mas a gente não tinha esse entendimento
não.
de que aquilo... E aí, você assistia aquilo, você guardava aquilo e você tocava o barco. Hoje em dia, se uma propaganda ela é mal feita ou ela trata a mulher de uma forma... não justa ou uma representação ruim, né... De repente, essa marca ela vai responder a milhões de comentários de pessoas que vão lá questionar e às vezes vão até abrir os seus próprios olhos para aquilo que você sozinho às vezes não tinha visto, né? Então a internet ela faz isso. É a cultura do estupro, é o denúncio dos abusos vividos nos ambientes de trabalho, né? Esses movimentos todos de mulheres dizendo, não, eu sofri abuso, eu fui assediada. E aí a gente vê casos, por exemplo, igual o recente do como é o nome? Do João de Deus.
Sim, sim.
Né? Que vem numa uma forte de mulheres tendo coragem de falar, mas existe uma rede de apoio hoje
sim.
que possibilita que as mulheres façam isso. Então, eu acho que...
E uma série de movimentos, né? Movimentos, por exemplo, em Hollywood, que a gente teve, né, recentemente.
Fala Hollywood de novo.
Hollywood.
Hollywood.
Vendi com Madonna. Hollywood.
Lembrei disso agora.
Everybody comes to Hollywood. Mas que são interessantes também, né? E que mostram justamente, e que é uma coisa que eu queria, que me lembrou agora, por exemplo, quando teve o Time's Up, né? Time's Up? Que era o movimento, né? Que era com as atrizes estadunidenses, atrizes, diretoras, enfim, até teve a Oprah, né, como grande líder. Em contrapartida, tivemos as atrizes na Europa,
francesas,
né, francesas, sobretudo, né, lideradas pela Catherine Deneuve, que eram contra, né, esse movimento ou esse posicionamento delas. Mas O que, que, eu, que é, mostra justamente isso, que acho que tem tudo a ver com essa quarta onda, é justamente essa possibilidade do debate mesmo, das mulheres, né, enfim, debaterem e poderem, né,
Escolher, né?
escolher, e, enfim, e avaliarem as questões, né, por diversas perspectivas,
A...
e não aceitar como uma regra, né,
Sim.
totalmente.
A partir do momento que você pode escolher qualquer coisa, a gente já tá falando de feminismo, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
Porque é igual aquilo que a gente viu lá na casa TPM, né? Semana
Passada.
passada. Porque passada. Semana do dia
O
20.
que é
O que
passado, né?
semana
O que é
passada? É verdade.
O que é semana passada?
A edição mais recente da Casa TPM.
É, que a gente estava discutindo muito isso, liberdade de expressão, né? E o que é liberdade de expressão, né? Será que você pode falar qualquer coisa? Isso é liberdade de expressão? De expressão? Se você está ofendendo a existência de alguém, isso não é liberdade de expressão, entendeu? Isso já
Aí
chega a
cita a violência, né?
citar violência, né? Essas coisas todas. Então, a internet tem isso, né? Tem esse lugar que tá todo mundo escondido e pode falar o que quer. Então tem essa parte aí do crescimento do debate, as pessoas que realmente querem entender, querem participar, querem crescer. E tem as pessoas que só querem ofender, né? Só
Que não vou
querem te
agregar nada, né?
atacar, só querem. Não
Os
querem.
haters,
É,
né?
os haters. E aí já não vale a pena, né? Já
Não faz
não
sentido.
faz sentido.
Bom, eu achei interessante explicar então essas três e nessa quarta onda também, como eu disse no começo, para que vocês entendam que para quem ainda tem alguma dúvida sobre os estereótipos do feminismo, gente, pensa que tudo estava relacionado a um momento histórico e as conquistas que as mulheres vinham até então. Hoje em dia, a gente só quer ser livre. Então, você não precisa ser solteira, não se relacionar com homens, não se casar, para você ser
Ser
uma
feminista.
feminista. Não, ser feminista é também você se casar, você escolher ter
Você
filhos,
fazer o que você quiser.
você ser qualquer coisa que você quiser. Eu acho que esses estereótipos estão no passado, isso é ultrapassado, inclusive,
É,
né?
mas pra gente poder ter essa opção hoje é porque essas mulheres fizeram tudo
Lutaram, né?
isso antes. Como diz Jamila Ribeiro, né? Não se faz revolução no conforto. Então precisavam elas chegarem a extremos pra
Aos
gente
extremos,
ter o que a
exato.
gente tem hoje.
E a gente não precisa hoje ser extremo. É claro que a gente anda num conflito com os homens, justamente porque os homens parece que ficaram parados lá no 1900, enquanto as mulheres vieram lutando e tentando evoluir, conquistando e aumentando. Parece que os homens estacionaram lá e continuam tratando as mulheres da mesma forma. Então, existe um embate? Existe. Mas a gente não pode generalizar. E eu acho também que a gente está em processo de mudança,
Não, e o
né?
embate é necessário porque a gente está mudando com posições de privilégio, né?
Exatamente, isso que eu ia falar.
Homens sempre, enfim, estiveram em posição de privilégio e a partir do momento em que isso é questionado, como a própria Djamila colocou, gera desconforto. Você não vai
Exatamente. Você
conseguir.
não vai perder seu poder
Você não
assim, né? Numa
vai.
boa, né?
Exato. E aí aquela coisa, sempre foram quem, né? E aí me colocando, né? Homens, nós sempre fomos os que tinham voz, falavam e tudo
Ditavam as
mais,
regras, né?
ditavam as regras. Hoje temos que aprender a ouvir, né? A entender
E é tão difícil,
posição,
né?
lugar de escuta, lugar de fala, enfim, essas questões que estão ligadas a movimentos sociais diversos, né?
E foi
Enfim.
interessante você fazer esse gancho, mesmo que a gente nem combinou. Porque
Aí.
eu queria explicar essa coisa do patriarcado. Eu até usei isso, né, na semana passada, que é um livro que a Lu me deu, eu falei na semana passada, indico de novo. Chama Feminismos, é da Márcia Tiburi. E
Ícone, ícone maravilhoso.
ela
Queria
é
só contar que uma
maravilhosa.
vez eu cheguei, acabei caindo na casa dela, por algum
Caindo,
acaso.
você caiu? Casa
Caindo,
da
não, fui na casa
Márcia.
dela, tomei
Boa
vinho com
tarde.
ela.
E
Depois eu conto
aí,
essa história, e ela é
tomei um
maravilhosa.
tombo. Você tomou vinho com a
Vinho,
Márcia?
mentira. Meu ex-namorado fez um curso com ela, e aí teve uma festa, e aí nós fomos convidados, e aí, de repente eu tava lá numa sala com Márcia
O
Tiburi.
quê? Que
E eu
homem.
fiquei, eu não sabia como lidar.
Encerramos o programa
É
hoje.
isso. E aí eu lembro que eu passava as mãos assim, falava: esses são os livros de Márcia Tiburi, esse é o piano de Márcia Tiburi, essa não sei o que de Márcia Tiburi,
Não,
essa é a
Márcia é um
taça da casa
ícone.
de Márcia Tiburi. Só isso, só um
Ela é
parênteses.
demais. Enfim,
Devaneios de novo, né? É isso.
esse livro é maravilhoso. E eu até citei o patriarcado, que é o quê? Um mundo dominado pelos homens. Por toda uma história, os homens é quem tinha o protagonismo. Eram eles quem ditavam as regras, foram eles quem decidiram o futuro, né? E as mulheres ficaram num papel secundário, sem protagonismo nenhum.
Então, eu sempre falo isso, assim,
é, né? Agora que você fala, eu não concordo. Eu achei que, tipo, ela falou um então, que eu falei, ela vai falar, eu não concordo. Eu falar, Luana, mas...
Não, eu ia falar assim, quem tem medo do feminismo, né? Pra, assim, quem tem medo do feminismo, é, pra mim, é quem não entendeu ainda o movimento ou quem vai perder privilégios. São só esses dois tipos de pessoa.
Dúvida,
porque, assim,
dúvida.
Todo mundo ganha. Ou você não entendeu o que é o feminismo.
Ou você vai ser prejudicado por ele.
Exatamente. Que é por isso que muitos
então,
homens...
Mas é também um prejudicado falso.
Não,
porque ele também não entendeu.
Não é
o que acha que vai ser prejudicado, ele também não entendeu.
É, exatamente.
Né?
Porque prejudicado, assim, uma pessoa que... Uma galera que a vida inteira teve privilégios, saiu na frente... Da gente o tempo inteiro, vão participar de uma corrida. O cara, a gente vai correr junto, mas ele já vai estar 5 metros da minha frente. Entendeu? Então, e se ele já está acostumado que sempre ele vai estar 5 metros na minha frente,
difícil,
e aí,
né?
Se ele tem que voltar pra gente sair na mesma linha, pra ele é difícil. Ele fala, porra, mano, agora fodeu pra mim, né? Eu vou ter que... Entendeu?
E aquela coisa, quem foi que disse isso, né? Tipo, sempre foi assim, por que quer mudar agora? Né?
É!
A bola é minha, o parque é... Né? Se não tiver a bola comigo, não vai ter brincadeira. É mais ou menos isso.
É, né? Tipo isso. Leva a bola, né? Igual o Kiko, né?
Exatamente.
Leva a bola.
A bola quadrada.
É legal a gente também pontuar aqui duas palavrinhas, uma palavrinha e outra palavrinha que tem sido muito usada, né, pelo movimento feminista, que é a igualdade e a equidade. Por muito tempo, principalmente na primeira e na segunda onda, a igualdade realmente era uma... Até que a gente forma algumas falas, assim, né, na sociedade do tipo, ah, vocês não querem igualdade? Então vai lá, pega o mesmo peso que um homem. Ou então vai lá e faz determinado trabalho que...
Vai pro exército.
É, vai lá pro exército. Vai pra... E aí a gente entra numa questão que a palavra equidade, ela é realmente a palavra da quarta onda, da terceira e da quarta onda. Por quê? Principalmente da quarta onda. Porque a equidade, ela é tratar os... privilégios, vamos dizer, dos homens, não você transferindo aquilo que os homens têm enquanto atributos físicos e tal para as mulheres. Não é isso, a gente não quer igualar isso. O que a gente quer? A gente quer uma igualdade de direitos, mas de formas diferentes. E a equidade é isso.
Esse direito ser adaptado para cada pessoa.
É aquilo, é você ter a mesma igualdade de direitos, de poder fazer as mesmas coisas que o homem, de poder ser tão respeitada e tão importante quanto o homem, mas com funções adaptadas para cada pessoa. Eu trouxe um exemplo que é muito legal. Pensem, por exemplo, em bicicleta, uma bicicleta. Uma bicicleta que ela vai ser... não vai ser modificada, mas ela vai ser usada por pessoas diferentes. Um homem alto, uma mulher baixa, uma criança e uma cadeirante. Quem vocês acham? Não sei, dependendo se for uma bicicleta padrão. Quem será que vai
chegar
se adaptar
primeiro,
melhor a essa bicicleta? Se essa bicicleta não vai sofrer nenhum tipo de mudança para que ela caiba
não vai
para
adaptar,
todas as
né?
pessoas... Quem que vai ser beneficiado? Talvez a mulher de 1,60m vai pedalar melhor. Talvez, se o banco estiver mais alto, vai ser o homem. Então, a mulher não vai alcançar. A cadeirante não vai conseguir nem chegar perto da bicicleta. E a criança, muito menos. Então, pensem se existisse uma bicicleta só para todo mundo, sempre uma pessoa ia ser privilegiada. Então, a equidade é isso. É você adaptar para as pessoas diferentes coisas para que as necessidades delas sejam atendidas e elas possam disputar, competir, lutar da mesma maneira que todo mundo. E aí elas se tornam iguais.
É. Ou seja, né, você não utilizar o gênero de uma pessoa para conceder privilégios e nem para legitimar a opressão. Mais ou menos isso, né? Não é por causa...
Total, total.
Então... Eu ia explicar, mas acho que ficou claro, né?
Não, mas acho que é isso mesmo.
Foi super... Ao contrário de mim que sou prolixo, foi ótimo.
Não,
direto,
super
sujeito
direto
predicado.
Ao ponto. E aí, acho que vale também colocar que dentro do movimento feminista também existem o que a gente chama de recortes.
Total.
Que eu acho super interessante também, que é isso, né? Dentro, se a gente for pensar numa questão entre mulheres brancas, mulheres negras.
Total, total.
Então, esses recortes também são interessantes justamente... para isso, para entender quais são as opressões vivenciadas por essas mulheres dentro da sociedade e ter essa questão da sororidade, de umas ajudando as outras dentro, né, do seu, posicionamento, dentro do seu lugar de fala ali, dentro da sua situação. Então, acho bem interessante porque eu enxergo e vejo o feminismo, como a própria Luana colocou, como um movimento de liberdade mesmo, e um movimento de evolução social. A gente, enquanto sociedade, evoluir para algo melhor, né? Para algo em que todas as pessoas tenham direitos, né? E não apenas algumas pessoas, ou pessoas de um gênero apenas, né? Então, acho que tem essa questão também de, dentro de uma sociedade racista como a que vivemos, a importância dos recortes, que eu acredito que historicamente veio também no próprio processo, né? Enfim, falava-se muito mais sobre as feministas brancas, né? Mas existem também estudiosas, né? Sim. Feminismo negro, e que falam justamente desses recortes, né?
Não, total, porque se você faz um discurso universal dentro do feminismo, você já está excluindo.
Exatamente.
Porque cada mulher, ela tem a sua vivência diferente, tem, né? Tipo,
o seu recorte mesmo.
Atinge mulheres também de forma diferente. E tem mulheres também que... como eu posso falar isso? Tipo, requer de muito mais privilégios, né? E aí, tipo, por isso que essas mulheres falam que não precisam do feminismo, né? Porque não entende a luta, né, das outras pessoas. Então, não podemos ter um discurso único dentro do próprio feminismo.
Inclusive, você mesma falou, né, que as ondas do feminismo... essas ondas, elas são marcadas pelo feminismo branco mesmo. Porque a mulher negra, ela já...
Sempre
ela,
trabalhou.
Dizem que os primeiros registros, por exemplo, de onda de feminismo é na abolição.
Sim.
Que elas queriam ser livres, né? Mulheres livres e não mais escravas.
Sim. Então, começa por aí. Tem registros, por exemplo, nos Estados Unidos do século XIX.
Total.
Enfim, já escritos mesmo a respeito de discussões relacionadas à emancipação do corpo, total, direito ao trabalho. Por conta disso, né? Socialmente, elas já eram super mais oprimidas do que...
E tem milhões de outros recortes, por exemplo, no feminismo negro, que
tem recorte de gênero, de condição de gênero, de etnia, de classe, de orientação sexual. Então,
de exploração
por isso,
sexual.
Exatamente.
Também, né?
Tem o feminismo indígena, né? Tem também o feminismo negro.
Tem muitos recortes, né? A gente falou de uma forma mais geral, assim, da história, do ponto de vista branco da história. Mas existem outros...
E tem os feminismos radicais. Tem os feminismos radicais. A gente faz parte desse feminismo que a gente está falando, desses recortes, que até a Djamila, ela... Eu gosto desse viés do feminismo, que é o mesmo que ela acredita, que chama feminismo interseccional. Que é justamente isso, entender o que cada mulher vive, a condição que ela vive, onde ela vive, como ela vive, para a gente poder falar mais direcionado para essas mulheres.
Sem dúvida.
E o bom é que existem esses recortes e que, por exemplo, você que está ouvindo, pode fazer uma reflexão e pensar onde é que eu me encaixo, né?
Sim.
Quais que são os meus privilégios? Quais são minhas lutas?
Até pra ter esse lance de sororidade mesmo, né? Entender por que que talvez... quando acontece alguma coisa, uma mulher reage de um jeito e você reage de outro. E por que que você tem que entender que, tipo... Cara, ela tá reagindo assim porque possivelmente
dela, né?
Ela passou por coisas que você não passou. Então vamos entender, vamos ter mais carinho, assim. A gente não pode simplificar o movimento com base só na nossa vivência. E achar que as pessoas, elas são mimizentas, estão se vitimando. Porque você não passou por aquilo.
Eu lembro agora, você me falou, me lembrou muito o discurso da Lelezinha na Casa TPM, né? Que ela colocou isso de... como as mulheres negras são classificadas como aquelas que gritam, né? Aquelas que...
A nega braba, né?
A nega brava, aquela que tem que, né, chamar atenção, que aponta o dedo. Por conta disso, né? Socialmente, são sempre colocadas ali, são pouco ouvidas, são à margem, não são ouvidas. Então, precisa gritar, precisa se colocar, precisa se posicionar assim. Então, há um contexto social que explica, né, justamente isso. E é até bom entender para justamente não se apegar a esses termos, né? Que nada mais é do que são ofensivos, né? Ela mesma colocou que ela transformou isso, né, uma ofensa, em algo de força, né? Então, sou nega braba assim, vou lá, vou falar, porque é isso. Eu vim da comunidade, eu vim da periferia do Rio e eu vou lá. Mas é isso, dentro de um contexto, né, de opressão às mulheres... ter esses
que
recortes.
Foi o que a Nathalie Neri falou.
Também.
A Nathalie Neri, ela já vem com outro discurso que é... Que eles falam, nossa, Nathalie, você é tão calma, você responde as coisas tão tranquila e tal, a pessoa grita. E ela falou, gente, eu sou calma porque eu reconheço os meus privilégios. Uhum. Eu estou falando em frente a uma tela, eu num computador. Eu tenho uma rede de apoio, de proteção. Então, eu consigo... Eu passei por outras coisas, então eu consigo falar nesse tom. Mas você tem que entender que nem todo mundo é igual a mim.
E você sabe que foi muito, muito bom vocês terem falado isso? Porque desde sábado, quando eu vi a Lelezinha falando isso, eu inclusive contei isso pra minha mãe essa semana, contei pra uma amiga minha ontem. Que engraçado, né? Você ainda falou ela como mulher negra e tal, tal, tal. Eu sou uma mulher branca, assim, que distribuo privilégio, né? E reconheço todos eles e tal. Mas, cara, pra mim fez muito sentido isso que ela falou. Às vezes a gente precisa gritar pra ser ouvida. Uhum. Quando você tá num ambiente de trabalho, por exemplo, com muitos homens, quando você tá numa casa em que você tem um pai extremamente machista, cara, às vezes, a sua hora que você quebra alguma coisa, que você grita, que você
joga
fala,
um eu tô prato aqui, na parede.
É, que você fala, eu tô aqui, e eu não tô aqui legitimando nenhum tipo de violência. Inclusive, às vezes eu me excedo e fico mal por isso. Mas às vezes é isso, às vezes a gente sente uma necessidade muito grande de gritar. E aí, ah, você é braba, né? Que ela fala, você é braba. É, às vezes eu tenho que ser, ou às vezes eu tenho que me pôr numa situação em que pra ser ouvida, eu preciso falar mais alto, eu preciso gritar. E não como um abuso de poder, mas tipo, pelo amor de Deus, alguém ouve o que eu tô dizendo aqui, uhum. Porque isso é vital pra mim, sabe? E é interessante, eu acho que isso faz uma conexão muito legal do que a gente tá dizendo sobre você olhar pro próximo, uhum. E pensar, tá, naquele contexto dela, que é diferente do meu,
exato.
Mas aquilo que ela vive também te serve, porque no final das contas nós somos todas mulheres vítimas do mesmo patriarcado, né? Do mesmo
sistema opressor.
Então, ela, lógico, branca na favela, negra na favela, eu branca lá no classe média. Completamente diferentes, não podemos nos comparar, enfim, os privilégios. Mas, de certa forma...
Às vezes também você precisa gritar.
São opressões que eu vivo de um jeito e ela vive de outro, né? E eu achei isso bonito,
da
né?
A importância porque... de se colocar, exatamente. E é isso. E voltando, relembrando a questão da Nathalie Neri, quando ela colocou, né? De ter uma rede de privilégios. Às vezes, por exemplo, ela até citou mulheres que são ativistas e estão ali na linha de frente.
É, exatamente.
Né? Então, o peso é... Né,
às vezes a pessoa tá
diferente.
Na rua, tá no olho a olho,
tá
né?
Tá no olho a olho,
aí...
então é isso.
E ela precisa se impor de alguma forma.
Você tá
hoje já tá tão saturada,
grossa.
Cara, no nível de, tipo, não aguenta mais, sabe?
Exato.
Tipo, passar por aquilo de novo, sabe?
É pesado.
É muito legal a gente pensar sobre as relações também. É um exercício bacana e eu acho que a gente sempre faz, né? Esse exercício aqui entre a gente. E eu convido as pessoas que estão ouvindo a fazerem esse exercício também. De pensar nas suas estruturas de família.
Uhum.
Né? O meu exemplo, por exemplo, eu sou filha de... Meu pai e minha mãe são casados até hoje. Eu tenho um irmão mais novo. E não faltou machismo dentro da minha casa, assim. Infelizmente, até hoje, eu ouço coisas do meu pai que eu falo... Gente, tipo, como assim? Tanto que, de uns tempos pra cá, principalmente depois que o Bolsonaro ganhou a eleição, e eu escrevi um texto sobre isso, do que você votar no... Não deixa que o seu ódio pelo PT faça com que você... perca os seus direitos mesmo, aquilo que a gente conquistou, porque querendo ou não, o meu pai, ele me intoxicou num grau, assim, que parece que o Bolsonaro veio legitimando o discurso do meu pai machista, que por uns anos eu e minha mãe, não que meu pai tenha mudado, algumas coisas até, pode até ser que ele tenha aprendido a respeitar, enfim, mas a gente meio que silenciou ele, né? Não vai dar pra rolar esse tipo de discurso aqui dentro de casa e tal, tal, tal. Você tem que respeitar, você tem que isso, você tem que aquilo. Nos valorize, nos respeite, respeite o nosso espaço e tal. Aí vem um cara falando as coisas que o Bolsonaro falou durante as campanhas.
Até hoje, né?
E aí depois que ele ganha, né? Parece que o mal vence. E aí começa isso a vir numa... A relação com meu pai, gente, me piorou muito. Eu falo sério, assim, minha relação com meu pai, ela era controlada, e de repente ela se torna muito difícil, por quê? Porque parece que tudo
ele,
que eu lutei,
ele legitima.
É uma sensação de frustração, sem falar que eu cresci com diferenças absurdas entre o que a filha mulher vai fazer e o que o filho homem faz. Eu acho que eu já até disse isso aqui em algum podcast. É uma coisa impressionante que eles criaram uma mulher pra não se relacionar com o outro homem que eles criaram,
exato,
né? Eles não vão se conversar, tipo... Eu e meu irmão, a gente é incompatível.
Os homens não estão preparados para as mulheres que estão vindo aí.
Meu irmão não consegue entender como a minha cabeça funciona. E faz uns comentários assim que eu falo... Meu Deus do céu.
Que mundo ele veio, né?
É, e o meu irmão me chama de feminista. E meu irmão me chama de feminista.
Como se fosse uma ofensa.
Sabe o que meu irmão fala? Não venha com essas ideias de feminismo dentro da minha casa. Sendo que a esposa dele, que é a minha cunhada maravilhosa, um beijo...
Maravilhosa.
Uma mulher maravilhosa, uma mulher que tem uma cabeça incrível, assim.
Sendo que ele é pai de uma menina.
Exato, e ele é pai de uma menina. Então,
deveria
assim,
agradecer o feminismo todos os dias.
Total.
Deveria, mas eu entendo também que ele é um homem construído dentro desse patriarcado, né? Tipo, ele foi construído, ele foi criado pelo meu pai, ele viu esse padrão de... E não é também que a gente vai pegar o meu irmão, vai pôr numa cruz, vai, né? Não, não é isso. É, eu acho que é isso que é interessante a gente pensar.
Todos são vítimas, né?
Não,
todos
é exato.
São vítimas, exatamente.
E pode ser que eu venha a me relacionar com um homem que eu vou precisar sentar com ele e falar, meu anjo, deixa eu te explicar um negocinho.
Vários momentos você vai até o que se diz feminista.
Até aqueles em que eles já estão um pouco mais esclarecidos, gente. Você vai ter que sentar
e
vai falar, deixa eu te explicar.
Né? O famoso esquerdomacho.
O esquerdomacho, exatamente. Você vai ter que sentar às vezes e vai ter que, no amor, dizer, olha, não é assim que funciona. Vamos trabalhar isso me incomoda. Quer dizer também a forma como você se sente em relação a essa opressão, mesmo que a gente esteja falando de mulheres privilegiadas, que sofrem sutilezas, né? Tipo, são machismos pequenos, enfim. Que isso não incomode a vida delas de uma forma direta, né? Às vezes você vai precisar sentar e falar, vamos conversar. Vou pegar na mão. E eu queria que as pessoas entendessem que o feminismo não é que a gente vai ser todas sozinhas, ou a gente vai...
Não é morte aos homens, né?
E vamos matar todos os homens porque a gente quer dominar o mundo. Não é isso. A gente quer conviver todo mundo pacificamente, só que já deu.
É, direitos, né? Então,
a gente não quer virar o contrário.
Exatamente. Não, o contrário, como a gente já disse, é femismo, né?
É femismo,
que
é
quando
ódio.
A mulher...
É, o ódio ao homem,
e quando
é
a mulher... Quer ser superior aos homens,
não,
né?
Não, e uma situação ruim já existe, né? Isso se chama machismo. Né?
Exatamente.
Exato.
Essa estrutura opressora já existe. O feminismo
então,
é justamente o oposto disso.
Por isso que a gente
não precisa mais disso.
Hoje
né?
em dia, cada vez mais, a gente tem que incluir os homens nessa conversa. Porque é os homens que ainda estão em cargos de poder.
As estruturas de poder.
Então, assim, eles precisam mais do que nunca entender o que é o feminismo. Entender que todo mundo sai ganhando. Eu queria dar um depoimento um pouco diferente do da Mariana rapidinho, porque assim, eu acho que eu fui criada num ambiente super privilegiado, porque eu tenho um pai que é pró-feminista. Eu tenho uma mãe feminista, um pai pró-feminista, sem saber, eles não sabem o que é feminismo.
Eles não têm essa noção.
Não. E eu só fui entender. E eu, na verdade, se perguntar pra mim assim, quando que você se descobriu feminista? Eu, na verdade, fui descobrir o que era machismo quando eu vim pra São Paulo. Que pra mim o mundo é aquele mundo ideal que eu fui criada na minha casa. Porque...
Privilégios?
Privilégios. eu tenho um irmão também, só que é bem mais novo e tal. Não sei se talvez isso teria acontecido se eu tivesse um irmão muito próximo a mim e talvez entendesse esse negócio da diferença e tal. Mas meu pai... Eu quero falar do meu pai porque é um homem, né? Então é mais fácil porque minha mãe já é uma mulher foda pra caralho.
Ícone mesmo, conheço, maravilhosa.
Meu pai sempre me ensinou que eu poderia ser o que eu quisesse, fazer o que eu quisesse. E era muito louco. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vi que não era assim. E eu falava, cara, tipo, o mundo não é aquilo que eu vivo na minha casa, sabe? E foi um choque muito grande. Porra, tipo, como assim, sabe? E nunca tive lá em casa, por exemplo, problema com maquiagem, com roupa curta, em dormir com o namorado, assim, no sentido de, tipo... Nunca tivemos esses tipos de questões em casa. Meu pai sempre entendeu muita gente. Ele sabia que... Ele sempre cuidou da gente, assim. Ele é meu pai, mas ele não é meu dono, entendeu? Tipo assim, ele me orienta, mas quem sabe da minha vida sou eu. Então, ele sempre respeitou muito a individualidade da gente como filho. Apesar da gente ser extremamente unida. Eu não faço nada sem falar com meu pai e com minha mãe. Tipo, eu tenho conversas com meu pai de final de semana de 2 horas. A gente tem uma relação maravilhosa. Mas ele consegue entender até onde ele pode ir, sabe? E eu acho isso tão fantástico. Por mais que, às vezes, assim, em alguma conversa, ele tenha alguma conversa, assim, que às vezes é um pouco distorcida, porque eu até entendo. Mas não, é uma coisa, às vezes, que é muito mais dele do que quando se refere a gente. Porque quando ele vai se referir a gente, que é uma outra pessoa, ele tem muito cuidado com o que ele fala, e do jeito que ele age, e os conselhos que ele dá. Exatamente. E ele tem 2 filhas mulheres. Então, até muito tempo, ele tinha 3 mulheres tomando conta dele, né? Tipo, tomando conta no sentido de, tipo, não pode falar isso! O que, que você tá fazendo, né? No sentido, assim...
Sendo vigiado.
E ele só foi ter meu irmão quando eu tinha 12 anos, né? Então, assim, ele tinha... 3 mulheres fortes ali. Então, tipo, né? Então, foi, acho que também foi todo mundo meio que se ajudou ali, sabe? Então, tipo, é isso. Eu queria só dar essa declaração desse mundo maravilhoso, mundo de Oz que eu vi.
Obrigada, Luana. Estamos todos aqui com inveja, não é mesmo?
Eu sei que eu tenho privilégios.
É privilégio mesmo, porque quantas famílias se estruturam diferente disso, né? De pais machistas, que as próprias mães são vítimas, né? Quantas mães a gente conhece que são vítimas dos maridos,
Minha mãe
né?
não é vítima nunca.
Então, e às vezes, assim, é isso. Às vezes a própria mulher nem vai achar que ela realmente tá sendo vítima do marido, porque ela foi criada, educada pra isso e tal. Mas aí a gente vem em várias ondas, né? Do mesmo jeito que o feminismo, a gente vem em ondas. Então, você até deu esse exemplo, né, Jorge, de uma entrevista da Fernanda Montenegro.
Eu achei muito interessante pra TPM, ela deu há uns 2 anos, mais ou menos.
A TPM tinha que patrocinar, gente.
Sim, eu acho. Beijo, TPM.
Eu amo.
Em que ela fala, que eu achei, que eu me recordei, que eu achei que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é isso, de que ela, né, hoje já vai fazer 90 anos, né, foi muito mais liberta que
a mãe dela,
enfim, com concepções com relação a trabalho, a casamento, enfim. Até pelo fato de decidir, né, ter uma vida pública, ser atriz.
Ser atriz, mano.
Isso o quê? Anos 40, anos 50, nossa, né, enfim. Casou-se com outro ator, né, que era, sim, o Fernando Torres. Então, constituiu uma família artística, né, enfrentou todos os preconceitos. A filha dela, por sua vez, Fernanda Torres, ela coloca, né? Muito mais liberta do que eu.
Uhum.
E a tendência, obviamente, é que, né?
A neta seja ainda mais, né?
Só queria fazer um adendo sobre isso, já que a gente tá falando sobre feminismo. A Fernanda Torres, ela fez um texto super equivocado sobre o feminismo. E a gente caiu matando. A gente que ama muito ela, a gente tem que entender que ela errou.
Uhum.
Mas...
dentro dos contextos de privilégio.
Exatamente.
Dela.
E ela depois pediu desculpa falando que realmente ela, como burguesa privilegiada... Não entendeu e fez realmente um texto equivocado. E eu achei daquilo tão maravilhoso, porque eu falei, cara, quem não erra, né?
É isso.
Quem não erra, né? O importante é que você aprende com seus erros. E aí eu achei aquilo de uma humanidade que eu passei a gostar ainda mais dela. Porque, assim, igual eu falo, eu acho assim, a gente não tem que acabar com a vida de alguém quando alguém falou alguma coisa de errado. Lógico, a gente tem que mostrar. Cara, você errou. Você errou. Inclusive, mano, eu amo você, Fernanda Torres, mas você errou. Eu não vou acabar com a sua vida, mas você errou. E aí ela falou, cara, realmente, errei.
Não,
me desculpem.
E eu acho que entra dentro desse contexto, que aí me lembra uma outra fala, no caso agora da Vivi, né? Também na casa
da
TPM, Vivi Duarte. Beijo, Vivi Duarte. Que tem essa questão também relacionada ao machismo, também, que são mulheres... pessoas, né, em geral, mas no caso falando aqui de mulheres, que reproduzem discursos machistas, né, ou...
Principalmente quando estão em posição de liderança.
Porque
elas acham que elas precisam fazer isso para serem respeitadas.
Exatamente.
Tem isso também, e tem dentro de contexto. A Fernanda Torres, por exemplo, ela mesmo colocou no texto, né, ela sempre conviveu muito com homens, enfim, então tinha essa relação, esse meio que fascínio que os homens e essa questão do poder, enfim... E a opressão, enfim, que ela não alcançava, né, atingia outras mulheres,
outras
enfim.
Mulheres,
então,
com certeza.
É nesse contexto de você fazer uma análise muito mais ampla do contexto em que você vive.
Você não pode resumir o que você vive achando que todo mundo tem aquela...
A sua perspectiva, né? A sua
Falando
realidade
nisso,
de vida.
Vamos trazer um fato que aconteceu no último dia 24 de agosto. Lu, conta pra gente.
Quando a gente decidiu falar sobre esse tema, a gente achou super pertinente por causa desse fato que aconteceu com a Rosângela Moro, que é a esposa do ministro de Justiça, o Sérgio Moro. Ela publicou na noite do dia 24 de agosto uma foto no seu Instagram da mesa de jantar com a seguinte legenda. A legenda é um pouco grande, não precisa ler a legenda toda, senão a gente acho que vai estourar o tempo.
Não,
mas
não precisa.
O que chamou a atenção foi: sorry, feministas, mas amo cuidar de quem eu amo. E aí a gente falou assim, pô, meu, tipo, ela é advogada, uma pessoa que tem acesso, estudou. Esse post dela teve 42 mil curtidas. A gente pensou, meu, as pessoas realmente não entenderam o que é feminismo, né? Porque...
Em que momento que não tem amor, né?
Em que momento que você não pode fazer um jantar para um marido?
É isso aí.
Gente, é isso.
Que momento que uma feminista não pode fazer um jantar, não pode ser dona de casa?
E existem... E eu acho que é interessante a gente pontuar que existem movimentos feministas de todos os tipos e mais radicais, inclusive, que vão dizer que as mulheres não devem se casar, não devem isso, não devem aquilo... Do qual, inclusive, eu não me sinto confortável, porque eu quero ter a minha liberdade. Eu acho que a gente tem que ser a favor de uma onda de liberdade. Então, pra mim, o feminismo tem que ser aquilo que liberta.
Total.
E não você sair de uma prisão e entrar em outra.
Uhum,
ah, então, se antes eu era obrigada a me casar, agora eu sou obrigada a não me casar?
Não.
E se você mudar de ideia,
sentido,
não, tá errado.
Né? E muitas mulheres se assustam com esses discursos. E talvez seja o caso, como é o nome dela, Rosângela?
Rosângela Moro.
Talvez seja o caso da Rosângela, né? Que ela tenha lido coisas que, dentro da vida dela, da felicidade dela, daquilo que ela queria pra ela enquanto mulher, esposa, mãe, advogada, profissional e tal, não fazia sentido, né? E não é isso. Esse ataque, por exemplo, que ela faz, acaba legitimando todo esse estereótipo que eu contei pra vocês das ondas, né?
Uhum.
Tipo, que as mulheres realmente, em alguns momentos, elas tiveram que se afastar de algumas coisas pra conseguirem conquistar, mas não é mais o momento que a gente vive. Então, se você, em algum momento, pensa que isso pode afetar, ou não sei, pode ser negativo, leia mais, sabe? Pesquise.
Não, e tem, novamente, esse discurso dela tem tudo a ver com o discurso desse patriarcado,
uhum,
né? É um discurso propagado majoritariamente por homens,
uhum,
que colocam isso. Ah, você quer ser feminista? Ah, então você não pode usar batom. Ah, então você não é bonita. Ah, então você não pode usar tal roupa.
Não se depile. As
não
feministas
se
depilam.
Tudo lésbica.
É nesse sentido. E aí, entra nessa onda que eu acho que é o momento que a gente tá vivendo, que é... O feminismo, ele rompe com privilégios, e as pessoas que estão perdendo seus privilégios entram em
colapso.
E aí elas começam com isso. E é, novamente, um discurso do patriarcado, machista, no sentido de não entende do que você está falando e coloca...
E parece repetindo,
um
né?
Eles contra nós, né? Uma coisa dicotômica. E ainda mais mulheres contra mulheres, o que é péssimo,
péssimo.
Né?
Não, para começar, né? Só o beabá aqui, o fato dela ser advogada... Ela já tem que estar agradecendo ao feminismo.
Agradecer, exatamente.
Porque foi mulheres que lutaram pra ela estar na universidade.
Começamos ali na primeira onda, né?
Da primeira onda. Então, assim, o fato dela decidiu fazer o jantar pro marido dela, uma escolha dela, quando a partir do momento que foi escolha dela, e não foi alguém que mandou e exigiu que ela fizesse, ela agradeça de novo o feminismo.
O fato dela estar postando isso numa rede social e
agradeça ao feminismo.
Responda a opinião dela, né?
Então, assim, só pra gente, assim, ilustrar, né, o que é o feminismo para as pessoas entenderem.
Uma vez no Twitter, eu não lembro qual comentário fizeram, enfim. Não lembro o que foi. Algum comentário absurdo, e aí eu comentei alguma coisa do tipo, se você está no Twitter, agradeça a uma feminista.
Uhum.
Que é isso, né? Se fosse ver, sei lá, deve existir... Lembra que eu sugeri pro pessoal, enfim, pra vocês, pessoal assistirem aquela série do GNT que chama O Futuro é Feminino?
Sim, hoje eu assisti.
Que eles, eles foram no lugar onde a maior taxa de feminicídio,
uhum,
e a menor taxa de feminicídio. E na maior taxa de feminicídio, as mulheres têm movimentos pra irem em locais públicos comer.
Uhum.
Será que elas no Twitter é... Sabe, tipo, então, a gente tá num lugar de privilégio, realmente, que a gente pode se manifestar, né? A gente pode ter liberdade de expressão e tudo mais. E aí, uma menina comentou, o que que tem a ver, sua feminista, tipo, me xingou e tal. Falou, o que que isso tem a ver? O que que o Twitter, eu no Twitter, tem a ver com o feminismo? E naquele momento, eu falei... Ah, nem vou
Não
responder.
dá, cara.
Mas hoje, eu acho que faltou...
O
Eu
diálogo.
fazer
Um beabá.
uma thread
Agora.
ali, tipo, ó,
Vamos conversar.
ondão,
Não, manda o link do
onda
podcast.
2. Aí
Manda do
agora eu
link.
vou mandar o link pra ela. Falou, oi, tudo bem?
Oi,
Então, eu fiquei
querida.
aqui ruminando,
Relembrei aqui essa história. Vamos
relembrei,
lá.
tá aqui,
Busca
ó.
lá nas menções.
E aí é uma coisa muito interessante, né, todos esses pontos que a gente levantou. E uma coisa que eu gostaria de deixar como mensagem mesmo pra gente encerrar o tema é... E que tem a ver também com essa questão do feminicídio, né? De um lugar em que ainda mulheres que morrem, o Brasil é o quinto país, né, que mais mata mulheres no mundo. Então, quando a gente fala de mulheres que morrem porque são mortas por outros homens, a gente tá olhando para um machismo que mata mulheres. Então, o feminismo, ele é muito necessário. E aí,
Ele
quando
salva,
você.
literalmente.
É, ele é
Ah,
necessário,
ele
ele é
salva.
vital, entendeu? Ele salva vidas. Porque quando a gente muda, quando a gente começa a pensar de um jeito diferente, a gente começa a agir de um jeito diferente, a gente toca em pontos e que precisam ser mudados. E aí, se Deus quiser, essa é uma onda mesmo. Ou outra coisa, não precisa ser Deus, ou outra coisa que qualquer pessoa queira. Assim, isso vai realmente mudar a forma como os homens vão começar a olhar para as mulheres e que a gente consiga. De repente avançar para o outro lado em que o feminicídio não vai mais ser um problema, em que a gente vai lutar só pelos salários iguais. Sabe? Tipo, eu tenho
Nossa, que
um
sonho.
sonho. Tipo assim, que lógico que o salário desigual é um problema gravíssimo no Brasil, mas a gente ainda tá falando de violência.
Tá falando em
A
mortes,
gente
né?
ainda tá falando de algo, gente, que é muito absurdo. Como é que uma
Então.
mulher, ela é vítima de um homem e ela não consegue se defender? E aí.
Lembrando que feminicídio começou a ser usado agora, né? Os crimes, né? Nesse sentido recente, porque até então
Não se
era
falava
crime
disso, né?
passional, era isso, não. Vamos colocar
O
nome,
termo
o
feminicídio é
termo
novo.
Achava até
correto.
um jeito do cara, né?
É,
Tá tudo
né?
bem.
Ai, não,
Ah,
mas
ela provocou,
aconteceu,
ela
é que
fez
ela
ciúmes.
traiu. Não, e aí era sempre aquela
Traiu, eu acho,
história. Ai,
traiu, né?
foi no ápice do ciúme. Ai, é isso, ele era muito apaixonado. Ele não soube
Ela
lidar com o fim do
provocou. O próprio
relacionamento.
nome passional romantiza, né, a morte,
Exato.
né? Foi uma morte, né?
É, ele não soube lidar.
Foi
O que mais
passional.
acontecia não é que ela terminou com ele, mas ele não soube lidar com
Nossa,
isso.
tadinho.
Tadinho.
Eu quero terminar lendo alguns dados aqui, que no dia 8 de março desse ano, o Mídia Ninja divulgou. São de institutos de pesquisa diferentes e tal, mas são números que doem muito quando a gente lê. A população inteira do Equador, ela tem 16 milhões de pessoas. Esse foi o número de mulheres que sofreram algum tipo de violência no Brasil em 2018. Essa pesquisa do Datafolha com o FBSP.
Só lembrando que mulheres são a mais da metade da população no Brasil.
Ou seja, 536 mulheres foram agredidas enquanto você estava almoçando. Por hora, essa quantidade de mulheres levaram socos, empurrões e chutes em 2018 no Brasil. Essa pesquisa também é do Datafolha com FBSP. 45% dos feminicídios acontecem por inconformismo dos homens com a separação. E aí entra nisso que a gente acabou de falar, entendeu? Ah, então eu não vou admitir porque você é minha, né? É
Você é minha
posse, né?
posse.
É propriedade.
É isso.
E isso é machismo, e o feminismo vem pra ajudar as mulheres nisso, sabe?
Ah, exatamente. Gente, ó, somos todos iguais.
Somos todos
Ninguém é dono
iguais.
de
Ninguém é dono
ninguém.
de ninguém,
E a
né?
partir do
O
momento que
homem
você
não tem que
entende isso,
dominar.
você apanha menos, você morre menos.
Você morre menos. E, de novo, como a Lona colocou, é uma discussão que envolve todos, e os homens têm que participar, sim.
Totalmente.
Sobretudo os mais jovens aí, porque é isso, tá vindo uma geração cada vez mais maravilhosa, empoderada de mulheres, e se esses meninos
Não, os
não
homens
segurarem, não vão dar conta.
não estão
E eu
preparados para essas meninas que
só.
estão vindo. Que essas meninas que estão vindo agora, além de
Imagina.
empoderadas, elas não estão caladas,
Não, estão
não.
caladas, é uma
Elas estão
outra.
colocando o dedo na
É
cara.
isso. Ah, é, querido, vem aqui.
É.
O que disseste, machista? O que
É.
disse,
Que
machista?
disse, machista?
E só ponderando aqui, que eu acho só importante, agora do lugar de fala entre como homem gay, não é porque você é um homem gay que você não é machista. Então, assim,
Exatamente.
nessas suas palavras, vamos tentar entender que é todo um contexto social e
Sim.
que podemos sim todos contribuir para essa melhora, né? Enfim,
Exatamente.
acho que é só isso que eu queria apontar, que eu não podia deixar
Achei
de
maravilhoso.
colocar pertinente.
30% dos assassinatos são causados por causa. Eu já li isso. Desculpa. Em 8 anos, o mercado de games no Brasil, o maior da América Latina, cresceu 600%. Só em 2017, o assédio virtual no Brasil cresceu 26 mil
1000%.
por cento. E esse dado é do Instituto Avon.
Uhum.
Gente, boa tarde!
Inacreditável,
26
inacreditável.
mil por cento. É tipo assim, você acha que é mentira, entendeu? Em 2016, um estupro coletivo aconteceu a cada 2 horas no Brasil. Gente, o Ministério da Saúde que divulgou esse
E tem o lance do estupro corretivo também, né?
coletivo.
Tem o
É o
coletivo.
estupro coletivo.
Não, e tem o corretivo
Ah,
também, que é
corretivo.
para é aplicado, né, em geral com mulheres lésbicas. Tipo, ah, você é lésbica, querida, vem aqui que eu vou te provar, que você vai
Vou te
entender, vou
mostrar
te mostrar o que
para
que é
você
ser, para
virar
você
hétero.
ser hétero. Tem o estupro
Misericórdia.
corretivo também.
45 mulheres foram estupradas enquanto você assistia a um capítulo de novela. No Brasil, acontecem 822, de 822 a 1.370 estupros por
Por
dia.
dia.
Isso é surreal, gente. É absurdo, entendeu? No tempo em que você leu esse post, que no caso é o tempo que eu li todas essas mensagens, 3 mulheres foram espancadas. Em 2017, 177 mulheres foram espancadas a cada hora no Brasil. A cada hora, 177 mulheres. Gente, eu acho que esses dados, eles são muito tristes. Mas eles são um retrato da nossa sociedade.
É um
E aí,
espelho
quando
mesmo.
você vem e condena um movimento que é a favor
De acabar com
de
tudo
acabar com
isso?
isso, porque como eu disse, a gente ainda é muito primário no, no, na nossa luta, porque a gente ainda tá lutando pela vida. A gente já não tá aqui mais nem falando sobre, sei lá, ai, não sei. Eu
Representatividade,
nem
talvez,
sei,
sabe?
as outras coisas que nós vamos lutar a hora que a gente conseguir acabar com isso, porque isso ainda é uma questão vital, entendeu? É uma questão de vida.
Ué.
Se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não se unir, a gente vai morrer. E vai morrer cada vez mais. E aí vão morrer mulheres negras, vão morrer mulheres ricas, vão morrer mulheres brancas,
Mulheres
mulheres pobres,
trans.
mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres héteros. Não vai, não tem distinção, gente. Todo mundo é vítima do mesmo problema, que é o machismo, que é essa sociedade que acha que
Tem poder sobre
tem
outras
poder sobre
pessoas.
outras
Uma
pessoas e
sociedade
sobre a
doente.
mulher, né?
É, estamos doentes, né?
Então, assim, a gente não quis aqui palestrar sobre nada, mas fizemos o quê? Palestramos, entendeu?
Sim. Hashtag militamos.
A gente militou muito
Mas é
hoje.
super importante, assim. Acho que, de novo, enquanto sociedade, a gente precisa colocar o dedo na ferida. É preciso questionar mesmo. É preciso. E muito mais do que falar é saber ouvir também, que é uma sociedade que não ouve, sobretudo homens. Então, assim, homens, é isso. Aprendam a ouvir mais, a entender, a analisar seus privilégios, porque é isso. Enquanto sociedade, a gente precisa evoluir e nenhuma evolução acontece de maneira. Ah, que lindo, é isso, vamos. Não,
É isso mesmo.
é num incômodo. Você tem um incômodo ali e esse incômodo ele vai.
Mais uma vez, Djamila Ribeiro. Não se
Maravilhosa,
faz
é isso.
revolução no conforto.
É no
Já
incômodo
falei, eu
mesmo.
já falei 3 vezes essa frase hoje. Mas é isso,
É
cara.
isso.
Não tem.
E eu acho que é importante a gente dizer também que o feminismo já era um assunto que a gente queria trazer aqui no Alerta, que eu acho que é super necessário. E é uma conversa que a gente vai voltar, assim, periodicamente. E a gente vai trazer recortes. Então, a gente vai falar de feminismo negro, a gente vai falar de feminismo... E, no caso, machismo no trabalho, que envolve também a luta feminista das trabalhadoras, das mulheres que estão no mercado. Porque existem pessoas hoje dedicando pesquisas a isso, de como as mulheres vão conseguir transformar os seus ambientes de trabalho, como as próprias empresas podem ser melhores. A gente vai falar sobre os homens. Acho que é muito importante os homens entenderem que eles não estão à beira dessa discussão. Não, eles estão envolvidos nessa discussão. Eles precisam fazer parte dessa
eles
discussão.
Eles são reféns do próprio machismo.
Exato. E, cara, o feminismo, ele liberta muito.
Sim.
Tanto a mulher quanto o homem. Porque o
todo
homem
mundo
também
tá
se
ganhando.
Liberta de um monte de coisa
sim. bizarra.
Que ele acha que ele tem
de
obrigação
opressão,
de fazer, mas
exatamente.
Ele não precisa, sabe? Então, para. Vamos,
apenas pare.
Vamos conversar, entendeu? Vamos ouvir, vamos discutir. Se vocês tiverem sugestões de temas que vocês querem ver aqui no Alerta, Jorge, pra onde é que manda? Te manda. Peguei de surpresa.
Olha, fiquei até alerta a... Ai, esqueci.
É Alerta Textão que
alerta
chama.
Alerta Textão,
não é
mesmo nome.
É.
Olha eu aqui, tá? @gmail.com.
Ele chega no limite, assim, de esquecer o nome.
Eu
do podcast.
Gente.
Ele chegou desesperado.
Eu fiquei assustado. Eu tava aqui refletindo sobre todo o contexto.
São 14 programas e Jorge me pergunta, é alerta? É, Jorge.
Ai, Jesus,
eu queria só deixar
lindo,
aqui registrado que o nosso Instagram é @alertatextão.
Ufa!
Porque por lá vocês podem se comunicar com a gente também.
Inclusive, Jorge.
O nosso site é www.alertatextão.com.
Olha, ele se antecipando, que coisa. Olha, se redimindo.
Eu quero dizer que faz dois programas que eu simplesmente esqueço que eu escrevi um texto novo.
Olha só, eu deixo lembrar
eu
hoje.
Vinha, eu vinha
olha,
eu vinha
isso,
sofrendo.
Olha isso, depois fala de mim, né?
Mas eu lembrei finalmente de dizer que eu escrevi um texto novo. É que esse podcast, ele tem sido tão...
maravilhoso.
Ele tem movimentado tanto que o blog acabou ficando em segundo plano, né?
Olha
e aí,
que loucura.
Eu consegui...
Parece
eu consegui,
que o jogo virou.
O jogo virou, mas eu consegui escrever um texto lá que fala sobre a vida, ela caminha quando a gente não tá esperando as coisas, enfim... Leiam lá.
Quando estamos distraídos, né?
É isso mesmo.
A vida acontece.
Fernando Pessoa já dizia isso.
Né? E Mariana Zironde agora.
O amor se encontra na distração. Mas é isso, gente. Mandem por, né, comentários, sugestões.
E agora chegou a hora do quê?
Beijos.
Beijos. Levantem os cartazes. Levantem os seus cartazes.
A gente recebeu, eu fiz.
A gente tá lotado de beijos.
Meu,
hoje,
eu fiquei lisonjeada.
Recebemos muitas cartinhas.
A gente recebeu cartinhas e cartazes essa semana. E eu fiquei assim, ó.
Caravanas e mais caravanas, né? Tem ônibus, tem vans aqui paradas.
A gente foi longe demais, meu Deus.
Tem vans aqui no Heitor Penteado.
É isso,
parado.
Tá lotado, tá lotado.
O meu primeiro beijo vai pra Natália Souza. Que não conheço, mas já considero.
Você faz mó, eu faço.
Ela disse que tá adorando, que ouve e que, enfim, tem sido ótimo. Um beijo, Natália. A Ana, agora eu não sei, Ana, já me perdoa, tá? Se eu falar seu sobrenome errado, mas é Ana Hashiguchi. Ela falou, manda um beijo pra mim, amor. Quantos
beijo.
Beijos você quer? Quantos beijos? Quantos beijos ela quer? Eu te dou, quer o mundo, Ana?
Eu te dou.
O Matheus Guimarães.
Matheus Guimarães, maravilhoso, que ele diz que amou o episódio sobre os dates ruins.
Não, e quem não amou, né?
Ele e o Brasil. Né?
Quem não amou?
É o ícone.
A gente só ouve falar desse episódio. A Thaís Beluco, que é uma amiga minha, que começou a ouvir o podcast pelo Sandy Júnior, porque ela é um pouco mais alucinada que eu. E ela achou... o quiz a melhor parte, tá? Fiquem com esse feedback.
Não, mas aí a pergunta é que
todo mundo gostou
do
quiz.
Ela disse que foi bem, mas aí,
bem quanto,
né?
Bem quanto.
Mas a Thaís, ela... Daí ela começou a ouvir o resto e ela adorou também. A Fernanda Trindade, Jorge, esse beijo você tem que dar.
Esse é um beijo especial pra você, Fernanda Trindade, bem no seu ouvidinho.
Ah, não, o ouvido
bem
dói.
Bem gostoso, dói. Ah, não, é gostosinho.
Beijo no ouvido?
Um beijo gostosinho.
É um beijinho.
Um beijinho só.
Tá bom.
Um beijo
no
seu coração.
Uma lambidinha, você vai dar?
Lambidinha eu gosto. Não, um beijo no seu coração, Fernanda. Trindade, eu amo Trindade.
Alô, Londrina!
Eu acho o nome forte, né? Alô, Londrina!
A Bel Alfano, que é uma outra amiga minha também, que falou que começou a ouvir o podcast... E tá adorando. Ela falou que tava ouvindo de date ruim no táxi. E ela falou que ela passou mal de rir. O taxista não entendeu nada. E várias pessoas me falaram isso, que do nada começam a rir e ninguém entende.
Ai, que gostoso, gente.
E a Marcela, que é uma outra amiga minha, que começou desde o 1. A Marcela eu valorizei. Que ela começou lá do 1.
14,
Ela
olha.
ouviu o nosso último, né, sobre o não. E aí ela gostou tanto que falou: peraí, deixa eu começar isso daqui do zero. E aí ela postou que tava no primeiro, entendeu?
Maravilhosa.
Eu gosto assim.
Ícone. E o Davi Carvalho?
Ai,
Ai, Davi!
Davi!
Gente, eu vou contar, turco Davi.
O Davi lindo.
Eu e Luaninha chegamos no show de Sandy
Cedo,
Júnior.
mais cedo que
Chegamos
precisava.
muito cedo mesmo, né? Pra o quê? Já levantar os nossos cartazes.
Porque a Ilana chegou 10 minutos antes e estava no mesmo lugar
No
que a
mesmo
gente.
lugar que a gente, é isso.
Maravilhosa.
Mas aí a gente chegou e a gente
Com
tava muito
faixinha e
empolgado.
tudo, né?
Com faixa,
Valentina
cartazes.
Com
Cartazes e camisetas.
camiseta.
Bandeira do Brasil, aquelas.
Não, e
Não.
essa vergonha nós não passamos. Mas aí a gente chegou muito empolgados e pedimos para um rapaz tirar foto nossa.
Exato.
A gente falou: oi, tudo bem? Você pode tirar uma foto nossa? Mas aí a gente, por algum motivo, a gente
Percebeu?
percebeu que ele tava sozinho no show. Aí a gente falou: você tá sozinho? E ele disse: sim. Aí
Então
nós:
você tá com a gente.
você não tá mais.
É.
Fã de Sandy Júnior não fica sozinho em show de Sandy Júnior. E aí a gente já o quê? Abraçou Davi.
Já.
E aí Davi ficou com a gente o tempo todo. Davi fez registros
Chorou com
belíssimos, chorou
Mariana.
comigo, entendeu? Porque eu chorei assim, num nível
Foi
vexame.
maravilhoso. Eu dei muita risada, mas com todo respeito.
E aí, Davi, o que que aconteceu? Descobriu o nosso podcast.
Sim.
E essa semana disse que ouviu vários episódios e falei:
Iconic.
Davizinho, vou mandar um beijo pra você então, Davi Carvalho. Alô, Curitiba!
Ah, estamos
Alô,
chegando!
Viajou,
Estamos chegando!
Sandy, viajou.
Alô, caravana de
E eu queria
Curitiba!
dizer, assim, que eu ri, eu dei risada, mas assim, com todo respeito, porque assim, eu fico nervosa. Eu dou risada quando eu tô
Diante de alguém
nervosa.
que tá chorando.
Não, sabe, a Mariana tava inchada. E aí eu olhava aquilo e eu começava a rir de nervoso. Sabe?
A Luana, ela olhava várias vezes pra mim, inconformada.
Você deve ter tido a mesma reação que eu tive quando eu vi o show da Xuxa, né?
Pode ser.
Que eu agarrei uma menininha sapatão, que era o tamanho do, sei lá, da minha perna, assim. Eu agarrei ela. Eu falei, ai, a Xuxa tá indo embora. E eu comecei a achar, eu tive uma crise de choro e eu agarrei ela. E
E
aí ela
sem
chorando
nem saber
também.
quem é o
E eu
nome
não
dela.
sabia que, até hoje, aliás, você estiver ouvindo, não
Um
sei.
beijo.
Todos
Você me
nós nos
reconheceu,
agarramos e aí
né? Então.
ela ficava assim, meio que sufocada, e aqui, né, porque contra o peito aqui. Mas foi isso, eu chorei igual criança, imagina.
Que
Chorei
show,
também.
esse show foi maravilhoso.
Nossa, a
Gente,
Nave, ela me
vale a pena. Se
abençoou.
vocês tiverem
Queria poder
esse
conseguir, né?
privilégio, se vocês tiverem esse privilégio de ir no show, façam
Vamos,
isso,
é.
porque é
Perfeito sem
inacreditável.
defeito.
Sem
Vamos
culpa
lá.
pra lá.
Alertas da semana? Não. Vamos começar com Sem Tempo Irmão da semana.
Vamos.
E lógico que a gente não poderia trazer outro Sem Tempo Irmão, porque tem a ver com o nosso tema de hoje. O presidente do Brasil. Vamos mais citar nomes, né?
Não.
É
Ai.
Voldemort, né? Aquilo não devemos
Aquele
dizer o
que não
nome.
veio
Voldemort do Brasil respondeu ao comentário. Não, deixa eu explicar, né, o
Não
contexto.
vamos dizer nome.
O Macron e o Voldemort do Brasil, eles têm brigado muito. Eles têm brigado muito por conta desse lance da Amazônia. Enfim, a gente sabe que, lógico, inclusive vale um Sem Tempo Irmão, né, para as queimadas na Amazônia, para o meio ambiente, né?
Para toda
Foi
essa
esse
situação,
descaso,
né?
descaso do meio ambiente no Brasil.
Indígenas sendo exterminados.
Exato. E aí, fizeram uma piada dizendo que o Macron tem inveja do Voldemort do Brasil, por causa das esposas, né? A esposa do Macron, que é a Brigitte Macron, ela tem 66 anos, enquanto o Emmanuel, ele tem 41. E ela é uma mulher mais velha do que ele, né? Enquanto a esposa do Bolsonaro tem 37 anos e ele tem 66, então ele é mais velho, né? E aí a gente, tudo que a gente veio discutindo, o que, essa 1 hora e meia? Gente, tá aqui,
É
claro,
isso,
fizeram
exposto.
essa piada, só que não, né? A quinta série que existe dentro, né, de Voldemort do Brasil, foi lá e fez o quê? Comentou dizendo: não humilha, cara.
KKKKK.
KKKKK, ou seja, ofendeu a esposa do Macron, e aí o Macron e a Brigitte ficaram sabendo do rolê.
Nossa, todos os jornais passaram lá.
Exato. Todo mundo deu
É
isso, pegou mega
inacreditável.
mal, e o Bolsonaro ainda teve a audácia de dizer que só ia aceitar
O
o
dinheiro.
dinheiro para a Amazônia se o Macron, que deu o Macron, né, regaçou com o Bolsonaro, sem dó nem piedade, porque realmente ele foi um escroto e lamentou pelos brasileiros, eu também. Aquela...
Nossa, isso eu lamento todo dia.
Eu tô aqui na Europa, né, lamentando pelo Brasil.
Eu lamento todo
dia. Tô no Brasil, eu e Macron. E aí, o Bolsonaro disse que só ia aceitar se o Macron pedisse desculpa. Gente, é tanta vergonha que, enfim, eu não tenho mais nem o que dizer.
Não, é uma quinta B, né? Porque, assim, o cargo mais importante, né, do país, enfim, a pessoa
a cara
que
do Brasil, né? Ele é a cara do Brasil.
Ele é a cara do Brasil e é isso. E aí ele faz essas coisas
e é triste, né, gente?
E há quem o
defenda. Porque assim, tudo bem ele namorar uma mulher mais nova.
Até conheço pessoas.
Um homem namorar uma mulher mais velha, que é absurdo. As mulheres mais velhas não são pra ser apreciadas.
Imagina,
e nem
não merece.
Namoradas e né, de homens mais novos. Então, meu cu pra ele. Não, meu cu também não vou oferecer.
Não vai, não. Querida, que
não,
ele não merece.
Que
isso?
De jeito nenhum.
Olha aí, a sua mãe ouve, né? Misericórdia.
Ai, minha mãe agora contorceu. Contorceu,
é
gente,
isso.
Eu tô com o lado específico.
É isso, hoje
se
tá...
Se contorceu, eu pedi.
Hoje tá... Uou!
Hoje o português tá ótimo, meu Deus. Alertas da semana.
Sim!
Você se conhece! Eurídice
Guzmão. Caraca, a gente tá acostumado tanto dela falar que quando ela fica calada, a gente nem acredita.
Porra,
a gente não tá preparado.
E, ó, só queria fazer um pouco, pontuar os bastidores, porque assim, ela para e ela fica olhando e aí você fica, o que ela
tá falando?
O que é agora, né? Tipo, aí eu ia soltar de novo, a música do Megazord, a música do Power Rangers, tipo,
Power Rangers,
é o negócio, gente, porque não dá pra, né? Aí,
A lenda,
é isso.
A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que é um livro que virou filme, que a gente já falou aqui, inclusive, vai concorrer, vai representar o Brasil pra concorrer uma vaga ao Oscar. Então talvez ele venha concorrer ao Oscar caso ele seja escolhido, o que é maravilhoso, né? Muito obrigada, que é uma história incrível, que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Então,
também.
Sim!
Façam isso.
E tem Dona Fernanda Montenegro.
E agora eu não vou falar mais nada. Vocês agora que toquem aí.
Não, por favor, continua, porque aí tem um complemento. Você tem que continuar.
Ah,
que temos
agora
um
vai
segundo.
Fazer de difícil.
Oh, olha a carinha.
Cinco
dela.
Minutos pra acabar o programa. Quer deixar a gente falar?
Quer
ficar em silêncio
meu amor,
agora?
Por favor.
Ué, falem vocês dois. Um vai falar sobre o Vasco. E o outro vai falar sobre o Festival de Gramado. Tchau, gente.
É isso.
Ah, gente, eu não tô com ele anotado aqui, mas eu lembro. Aquela que quis fazer prova oral,
mas eu
lembro. No último dia 26, que foi o jogo?
25.
No dia 25 teve um jogo de São Paulo contra Vasco. E começaram da torcida do Vasco a ter time de viado, né? Começaram a cantar time de viado, não é isso?
É isso.
Foi isso, tá?
Pro São Paulo. Só que agora não pode mais, né, meu amor? Agora não pode mais gritos homofóbicos. E aí o juiz parou o jogo, falou com o Luxemburgo que não podia mais. O Luxemburgo pediu pra pararem com aquela cantoria homofóbica.
O Luxemburgo, técnico do Vasco.
Técnico do Vasco. E aí a torcida até parou. Mas assim, a gente quis pontuar esse ganho, né, que foi a primeira vez que isso aconteceu.
Porra, um juiz fazer isso num ambiente extremamente machista.
Exatamente.
Em que a homofobia é absurda.
Total.
Sim.
Eu achei um ganho
mais
esse juiz.
Mais que absurda,
ganhou...
né, ela isso... é legitimada.
Exatamente.
Né?
Exato. Isso aconteceu uma semana depois em que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou que a homofobia não vai ser admitida nos jogos. Então é isso. Tenho
Boa
dito.
Tarde.
Gostou, querida?
Nossa, falou super bem, viu?
Tome
essa.
Ah,
eu sou assim.
E aí a gente teve também, recentemente, né, o Festival de Cinema de Gramado, que temos, né, o famoso Kikito. Meu sonho um dia participar da cerimônia, não, claro.
O Jorge, mas assim... Eu queria ir lá ver,
dar
assistir,
close.
Assistir dá pra comprar.
Dá close.
Assistir até que dá, fica lá gravando.
Talvez ano que vem a Gol patrocine pra gente fazer a cobertura.
Vamos, o Festival de Cinema de Gramado estiver ouvindo, né, que às
gente,
vezes...
Gente, seu Alencar...
Ah, é, Borracharias Alencar.
Pode
é,
botar a gente pra rodar, né?
E tem aquela questão.
Literalmente.
Também, tem aquela questão também. Olha eu, né? Tem aquela questão também das nossas. Do calendário, né? Tem o dinheiro que a gente vai ganhar em cima do calendário, lembra?
Ah, é? Pra quê? Patrocínio?
Pra quê,
pra gente?
Pra quê?
Se a gente tem dinheiro, a gente paga no nosso
gente,
bolso.
Imagina, a gente não precisa.
Então vamos, foca.
Mas enfim, Festival de Cinema de Gramado, a gente teve duas atrizes trans que foram premiadas, né? Com o prêmio especial do júri, pelo curta Marie. É, tem a Wally Rui.
Eu adoro a pronúncia do Jorge.
E a Divina Valéria. Divina Valéria, maravilhosa. Ela é uma das primeiras artistas transexuais do Brasil. Ela tá num documentário maravilhoso da Leandra Leal, Divinas Divas.
Ah, sim, maravilhoso.
E é isso, né? Ela, enfim, foi uma das primeiras atrizes. Ela é contemporânea de Rogéria, enfim. Então, além de atriz, é cantora também. E é isso, né? Vale destacar, então, esse reconhecimento de um dos principais festivais de cinema do país, né? Para duas atrizes transexuais. Tô doido para ver esse curta.
Então, gente, a gente... Só para finalizar... Ai, meu cãibro. Só para finalizar, lembramos aqui que a gente ia dedicar esse programa a Fernanda Young.
Nossa, exatamente. A gente esqueceu. Esquecemos, era
mas,
que começou.
Mas ainda em tempo... É domingo, dia
25. De novo, 25.
Ela faleceu. Que pra mim, assim, foi uma notícia, assim, que acabou com o meu domingo. Apesar de ter tido o show de Sandy Júnior, ter a casa, a TPM, o show lembrava o tempo inteiro. Foi motivo de terapia. Você acredita que segunda-feira
você
é
falou,
terapia?
Eu falei também.
Eu tive que falar sobre isso. O negócio me pegou muito mal. Eu fiz as contas, 18 anos que eu gosto dela. 18, 19 anos, ficar acompanhando. Enfim, uma mulher maravilhosa, foi cedo demais.
Pra quem não sabe, ela que escreveu Os Normais.
Escreveu, ela é atriz, ela é escritora, ela é apresentadora.
Roteirista.
Roteirista.
E agora essa última série, Os Chipados, né? Que eu até já dei de dica aqui no Era Dela.
Eu
também
assisti Chipados, é maravilhoso. E
texto dela, né? Incrível.
Texto dela.
E do Alexandre Machado.
Do Alexandre.
Né? O esposo dela. O esposo é companheiro de vida.
Vida,
né?
De tudo.
Enfim, de projetos também, né? Muito. Sim. Eu também adorava, fiquei, enfim, lamentei bastante. E ainda fiquei pensando muito nisso, porque o Juju, né, o dono do ateliê, a conhecia, enfim. E lembrou várias coisas, né, várias histórias que eles vivenciaram juntos. Mas é isso, pessoas como ela não morrem, né, ficam eternas, assim, né. Deixam um legado enorme, ela era super... contestadora, né, enfim, e libertária mesmo, né?
Sabe que eu tenho...
E amorosa, né, como todo mundo dizia.
Tipo, parecia assim que ela vivia tanto aquilo que ela se propunha a viver, sabe? Tipo assim, ela se jogava tanto nas coisas, assim, que até a Marisa Hort falou numa entrevista que ela é uma das poucas pessoas que realmente vivia o que falava, Fernanda Young.
Sim.
Ela vivia o que falava, que para ela era considerado quase mal-caratismo não viver o que fala. Que pelo menos isso fica um pouco de alívio, sabe? No sentido assim, ela viveu muito, né? Ela,
sim,
fez muito. Parece que o tempo para ela não tinha limite, não tinha tempo, na verdade. Ela conseguia fazer mil coisas, né? E sempre o melhor, assim, se jogando, né? Falando, cara,
ela é incrível.
Foram 49 anos, mas 49 anos bem vividos,
eterna,
né? Não esperava.
Ela
nunca estava esperando amanhã acontecer. Ela realmente vivia aquele momento, né? Se jogava.
E fica a dica, né?
Fica
pra
a dica
você
aí.
Que tá começando sua semana.
Exatamente. Aí, de segunda-feira aí, ó, não deixar pra amanhã.
Vamos correr atrás.
A vida é agora. E ela é um sopro.
A vida é hoje. Olha, é isso. Já tá aqui mandando a gente embora, né?
Não querendo...
Gente, é isso.
Não querendo, assim, o quê?
Alongar.
Botar uma pressão.
Mas jogar... Porque é isso. A caravana, né, de Curitiba tá esperando a gente ali embaixo.
A caravana tá esperando pros autógrafos. Então, vamos, será?
A gente vai lá, porque é quase o programa do Raul Gil aqui agora. Esse podcast.
Gente, então, boa semana pra todos. É sempre maravilhoso
boa
estar
semana.
Com vocês, brincar
Escrevam
com vocês.
Pra gente. Contem o que vocês estão achando dos temas, né? Enfim, perdoem os devaneios, né?
Perdoem as porcarias
caso,
que
eu,
falamos.
Principalmente, né? E é isso. Contem com a gente. Boa semana. Que essa semana seja maravilhosa. Como vocês aí do outro lado.
É isso aí, gente. Delicinhas. Uma boa semana a todos.
E todas. Boa tarde a todos.
Todos e todas e todos.
Todes.
E é isso. Ficamos por aqui. E Jorginho.
Por quê?
Serra.
Por quê? Por quê?
Chama.
Porque toda feiticeira corcunda. Toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone, não é mesmo, é natural. Sou mais macho que muito homem.
Patata.
Ratata. Ratata.
Beijo, Rita Lee, que tá ouvindo a gente.
Beijos.
Ai, amo Rita.
Eu também. Beijo. Tchau.
Tchau.